Nós estamos vindo aí cheios da presença de Deus. Estivemos ali na conferência Vinha, Deus falando conosco, né? Deus trazendo vida, palavra, alimento. E eu creio que nós recebemos muita palavra, não é, irmãos? Então hoje nós vamos ruminar um pouco do que nós recebemos ali. Qual é o seu papel dentro da graça? Qual é o meu papel dentro da graça? É o que nós vamos falar hoje, ruminar um pouco dessa palavra, porque é tanta palavra, irmãos, que nós recebemos, alimento para a igreja. A igreja é uma só, a igreja tem um objetivo, que é ganhar, conquistar o reino para o Senhor, é trazer o céu para a terra, amém? Você faz parte disso. Enquanto o reino de Deus não for estabelecido em cada vida, cada casa, cada família, nós não vamos sossegar, como diz o outro. E eu quero falar sobre isso, sobre qual é o meu papel dentro da graça, dentro da era da graça, dentro daquilo que Deus colocou para mim como bênção, qual é o meu papel que eu devo exercer, afinal de contas, na era da graça. Será que eu preciso fazer alguma coisa? O que eu preciso fazer? Eu lembro que muitas vezes na minha vida, as pessoas queriam que eu exercesse um papel diferente do que eu sou. E, por exemplo, agora nós estamos nesse campeonato, né? Os irmãos foram lá jogar bola, eu também fui. Diz que é para gerar unidade. Mas eu não sabia que unidade dói. É para mim unidade demais, viu? Porque eu estou tendo uns confrontos lá. Saí com a perna machucada na segunda. Hoje é minha tornozelo que está inchado. Eu acho que essa unidade está doendo, viu? Não sabia que doía. É o preço. Mas, irmão, você que está fora da igreja, a igreja ela trabalha assim: células, encontros aqui de celebração e encontros de comunhão no discipulado. Você tem que se esforçar para participar disso. Quarta-feira nós vamos ter o evento ali no Jaiminho. Coloque no seu coração, eu vou. Eu vou levar meu arroz com farofa, com Maria Isabel, nem que todo mundo dê risada de mim, mas no final eles vão elogiar ainda, tá? Porque é um momento de comunhão que nós quebramos essa resistência. Ah, mas eu queria ficar em casa, descansar. É bom, mas a comunhão gera mais poder. Sozinho nós não podemos muita coisa, mas com outros que pensam a mesma coisa, falam a mesma língua, andam na mesma direção, você consegue chegar lá. Por isso é bom você se unir conosco na quarta-feira. E nós estávamos também ali na conferência Vinha, unidos com os irmãos da videira, recebendo palavras de vida, palavras de direção do Senhor. É assim que nós somos motivados. Você é motivado participando de conferência, lendo livros, andando com pessoas que falam coisas boas, são vitoriosas, são vencedoras. É duro andar com gente derrotada, né? Reclama de tudo. Tudo está ruim, nada vai para frente, nada está bom. Não, ande com pessoas que falam, vai dar certo. Amém? E eu lembro que quando eu joguei bola, foi a época que eu escolhi meu time de futebol. O pessoal me pressionava para ter um time. Você, qual que é o seu time? Eu não tenho time, não. Eu pensei em torcer para o Dom Bosco, mas como era um timinho daqui, né? Ninguém conhecia, né? Não vai ter expressão nenhuma, coitado. Vai sofrer a vida toda. Eu falei, eu vou torcer para o que está ganhando. Eu torci para o Palmeiras. E o Palmeiras foi em 93, a última vez que eu joguei bola, Mairo. Eu joguei agora, voltando, né? Que eu joguei bola mesmo. Que brincar de bola, tudo bem, mas jogar bola foi nessa época, mais ou menos. Faz tempo? Tempinho, né? E o Palmeiras estava ganhando, tal, estava no top, no auge, máquina verde. Eu falei, eu vou torcer para ele que está ganhando, né? Não tem como ficar triste. Só que acabou a graça logo também. Mas você aproveite agora. Quem não tem time aí para torcer? Não torce para nenhum time. Tem gente que fala, não torço, não vou torcer, porque eu vou sofrer. Mas escolha um time para torcer, nem que se for para puxar assunto. Eu uso mais para isso. Que time você torce? Eu torço para o Palmeiras, só para puxar assunto. Quem não torce? Torce para o Palmeiras, que está na frente. Aproveita que está ganhando, ano que vem é Mundial. Ó. Que risada é essa? Que risada é essa? Você não acredita? Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Se Jesus estiver do nosso lado, nós vamos ganhar. Tem um jogador que chama Jesus lá, né? Mas se ele sair, eu já não posso garantir mais nada. Mas aproveite para escolher seu time, tá? E aí eu vi aquela pressão para eu ter aquela identidade de torcedor, tal, saber quem ganhou o jogo na década de 50, quanto jogo ganhou. Eu ficava meio, não é isso, não é a minha praia. Mas aí eu acabei encaixando e escolhendo um time. Às vezes você é pressionado a isso. Eu preciso, nesse ambiente eu tenho que me comportar desse jeito. Pastor, eu me sinto assim na igreja. Muita gente se sente peixe fora d'água. Parece diferente do meu mundo. Parece que não é o ambiente que eu vivo. Realmente não é. Porque as pessoas estão falando uma linguagem diferente. É a linguagem de Cristo. E essa é a linguagem que você vai falar também. É natural, isso vai sendo passado na sua vida, que naturalmente você vai se parecer com os cristãos vencedores. Mas qual o meu papel dentro da graça? Que identidade eu preciso ter? Qual o papel que eu preciso exercer dentro da graça? O que Deus espera de mim para que eu seja um vencedor na era da graça? Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, diga Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você crê nessa palavra? Então eu digo, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Eu não sairei daqui da mesma forma, mas sairei cheio da graça do Senhor. Amém. Irmãos, ontem eu estava vendo a palavra do Luiz, nós estávamos comentando com os irmãos, ele falou algumas coisas lá bem chocantes. Por exemplo, ele falou que no inferno está cheio de gente perdoada. E eu estava pensando, mas como assim? No inferno está cheio de gente perdoada. E depois nós fomos ver que realmente está certo. Jesus, lá em João 3,16, não disse que ele morreu por todo mundo? Amém? Morreu por todo mundo. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas? Amém. Jesus perdoou a todos, só que muitos não aceitaram o perdão. E por isso o inferno tem gente que foi pago o preço dela, para ela não estar lá, mas ela não aceitou, ela não quis, não é vencedora. E na igreja também tem muito cristão que é salvo, mas não foi liberto. Da mesma forma, porque não aceitou a libertação na cruz de Cristo. Não é vencedor. Não vai reinar. Não frutifica. Não prospera. Gálatas 5:1 fala isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a gente não vê em todas as pessoas essa liberdade. A gente não vê as pessoas desfrutando dessa vida abundante. Fala sério. Eu estou na igreja já há algum tempo e eu vejo às vezes que tem pessoas que ele é parado. Ele não consegue romper. A semente não germina. A semente não frutifica. Por que será que um cristão desse não prospera, não vence? Está faltando ele exercer o papel dele na graça. Que papel seria esse, pastor? Que papel tem que exercer para ser um vencedor? Eu recebi o perdão de Jesus, eu creio que Jesus é o meu salvador, eu creio que ele pagou o preço pelo meu pecado, eu creio, eu já fiz o encontro com Deus. E agora, o que eu tenho que fazer? Que papel eu tenho que exercer na graça? Eu lembro que eu tive uma experiência também, de mudança da minha identidade. Quando eu entrei na faculdade, lá tinha um tal de trote. Já ouviu falar do trote da faculdade? Acho que foi por isso que o Eduardo desistiu do curso de engenharia elétrica. Porque ele tomou um trote tão forte lá que nunca mais quis voltar. Mas, irmãos, é um trauma assim na pessoa. E o trote era forte. Você ficava sem camisa, ele jogava aqueles ovos podres em você, punha melancia podre na cabeça. Às vezes você tinha que trocar palitinho de boca em boca, de homem com homem. E às vezes só rolava uns beijos. Coisa para humilhar mesmo o caboclo, sabe? E tinha que cantar umas músicas e sair desfilando nos blocos. Não sei se ainda tem isso hoje lá. Amarrado um no outro, cantando músicas, você não tem noção. E eu ficava constrangido demais. Tinha irmão da igreja vendo eu cantar aquelas músicas. E se você não cantasse, levava tapa na orelha, levava mais ovo. Uma situação humilhante, irmãos, o trote. Não sei se ainda tem esse trote lá. Mas eu lembro que aquilo lá me marcou. No sentido de que eu tive que mudar minha identidade. Eu não era aquilo. Eu não fazia aquelas coisas. Eu não participava daquilo. Se eu fosse em tudo que eles queriam que eu fizesse, poderia até coisas piores acontecer, até acidentes. Então, às vezes, nós queremos parecer pessoas que não somos, ou somos forçados a viver um papel que não é nosso. Nós assumimos para nós o papel de ser perfeito, isso não é para nós. O papel de acreditar que nós podemos, na nossa força, isso não é para nós. O papel de que minha justiça, eu sou justo, eu faço bem, eu não faço mal para ninguém, e por isso eu sou o santo. É um papel que não é seu. Somente Jesus pode exercer o seu papel. Mas qual que é o meu papel, pastor? Dentro da graça. Para começar, eu queria falar para você o que é graça. Graça é favor. Graça é favor e merecido. Diga favor. É um presente que você recebe. É algo que você não fez nada para merecer, mas você recebeu. Você é grato a alguém que fez algo para você que você nem esperava e aquela pessoa te ajudou? Muitas vezes na vida alguém fez isso por nós, amém? E você foi grato àquela pessoa, como disse o pastor Júnior? Você foi grato, você reconheceu, você disse muito obrigado, você retribuiu aquela visita. Isso é gratidão. E quanto ao sacrifício de Jesus? Como você vai responder a isso? Como você vai responder a gratidão? Com gratidão àquilo que Jesus fez? Como você vai responder de forma à altura de Deus? Quem vem para a igreja estranha. Por que vocês adoram a Deus? Deus não precisa de adoração, mas a gente adora, porque nós amamos a Deus. Por que vocês entregam oferta? Deus não precisa de dinheiro. Mas nós temos o coração convertido e o nosso bolso também. Nós queremos dar algo de valor para Deus, amém? Então, o que eu posso fazer, pastor? Dentro da graça, depois que eu recebi tudo isso de Jesus, qual é o meu papel? Primeiro, você tem que se livrar do papel errado. Você pode estar exercendo um papel que não é seu. Qual é o papel errado de muitos cristãos na igreja? Primeiro, não chegar ao trono da graça. Tentar merecer a salvação. Tentar fazer acontecer a sua salvação. A salvação não é porque você paga penitência, meu irmão. A salvação não é porque você acende vela, porque você vem nas orações das 6 horas, porque você jejua, não é porque você vem na igreja todo domingo que você vai ser salvo, sabia? É porque Jesus pagou um preço por você. Eu lembro que quando eu viajei a primeira vez com a Beatriz, o ano passado, ela perguntou: pai, o que eu tenho que fazer aqui nesse avião para ele subir? Ela estava preocupada que tinha que fazer alguma coisa, né? E se você for no avião a primeira vez, voar de avião, eles vão te orientar, olha, faça isso, se acontecer isso, cair na água, vai cair uma máscara na sua frente, e você já fica preocupado, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, vou ter que participar desse negócio. Se você entra num barco e vai navegar no rio Cuiabá, o piloteiro vai te orientar, põe um colete, faça isso, apoita. Quando o cara falava isso, eu não sabia o que, que era, mas você tem que participar daquilo. E a gente falou, não, Beatriz, não precisa fazer nada, só põe o cinto e o avião vai subir sozinho. Graça é isso. Você só põe o cinto e Deus vai te levantar. Você não precisa fazer nada. O avião vai te levar para onde você tem que ir, mas você tem que aceitar estar lá. Então não é porque você merece, não é porque você fez por merecer, não é porque você comprou, não é porque você merece essa salvação. Não, você não merece. Você se achega ao trono da graça pelo mérito de Jesus, pelo preço que Jesus pagou na cruz. Aleluia. Então, não exerça esse papel. Esse papel não é para você. Mas se eu for, pastor, se eu for igual aquelas irmãzinhas que vai na igreja todo dia, aquelas sim vão para o céu, né? Não é porque elas fazem nada de certo ou de errado, porque elas não mentem, porque elas não. É porque Jesus pagou o preço. Aleluia? Isso tem que ficar claro na sua mente. Esse papel não é para você. Segundo, buscar alternativas para o seu relacionamento com o Pai. Muitos não aceitam a graça. Ele fala, é muito fácil. É só aceitar? Não, isso aí está errado. Tudo na vida você tem que fazer por merecer. E a salvação é de graça? Não está certo. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começa a buscar caminhos diferentes. Verdades diferentes. Não, dá para ir para outro lugar. Dá para fazer outras coisas. A salvação é diferente. Não precisa ir na igreja. Se eu orar em casa, está bom. Ele começa a buscar alternativas de relacionamento com o Pai. Os espíritas fazem isso. Os espíritas, sabia que eles aceitam Jesus? Eles creem em Jesus, só que eles não fazem o que Jesus disse. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles falham aí, querem buscar caminhos diferentes, de obras, de benfeitorias, de benefícios, para conseguir atingir. Então, esse não é o caminho. Primeiro, não tente merecer. Segundo, não busque alternativas. Tem gente que fala assim, não, eu vou lá para outra igreja, que lá sim, lá é mais fácil, aqui ó, uma penúria para conseguir fazer parte dessa igreja aqui. Tem que ir para a classe de consolidação, passar um ano estudando o livro da consolidação. Tem igreja mais fácil, mas na segunda divisão também é difícil, viu, João? O Palmeiras sabe disso. Se você cai, rebaixa para segunda divisão, lá é pedreira também, meu irmão. Lá todo mundo quer ganhar também. Então você acha que o caminho para o céu vai ter um caminho fácil? Não tem. É sempre a mesma forma. Você tem que aceitar a graça de Jesus sobre a sua vida. Isso é salvação e você tem que andar no preço do discipulado. Eu vou ser vencedor lá bem mais fácil do que aqui, não tem. Eu vou ser vencedor lá porque lá, olha, não precisa fazer nada. Não vai ser vencedor coisa nenhuma. Todo lugar, toda igreja, toda forma de fé vai ter que passar por Jesus. Aleluia? Se você está buscando Jesus, você vai encontrar. Se você está buscando a verdade, você vai encontrar. Nada vai impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Não vai ter pastor, não vai ter obreiro, não vai ter discipulador, não vai ter ninguém. Nem o ar gelado da igreja, nem o calor, nada vai impedir você de atingir o alvo se você está focando em Cristo. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Olha, pastor, mas aqui os líderes têm muito defeito. Eu tenho analisado esses líderes aqui e alguns pisaram na bola. Olha, irmão, todo lugar que você for vai ter gente assim. Você acha que eu sou perfeito? Você acha que seu líder nunca vai errar? Nós vamos errar. Somos humanos, temos falhas, assim como você. Mas eu escolhi andar com líderes que se reconhecem o seu erro e querem melhorar. Se o líder faz isso, ele está no caminho certo. Eu vejo pontos de fraqueza nisso, mas é claro que vai achar. Vai ter um dia, meu irmão, que eu não vou estar 100%. Mas no outro dia, se eu me arrependo e eu deixo essa prática, é sinal de que você está seguindo a pessoa certa. Você está andando no caminho certo. Aqui tem pessoas que querem mudança, querem transformação, querem melhorar, querem crescer. Você quer isso para a sua vida? Então, todos nós temos falha. E o terceiro é medir o presente, medir a graça e usar só parcialmente. Você já ganhou um presente que você falou, ah, isso aqui não vai encaixar na minha vida, vou usar só um pedaço dele. Eu ganhei essa liquidificadora aqui, tem 1000 peças, mas não vou usar isso. Vou usar aqui só para bater suco. Tem pessoas que recebem a graça e ele quer escolher somente aquilo que agrada para ele fazer. Olha, a graça é muito bom. Aqui na igreja é ótimo. Jesus nos perdoa, eu fico livre, olha, eu fico leve. Mas a graça tem disciplina. Deus quer que você cresça. Deus quer que você melhore. E isso passa por disciplina. Você não corrige seu filho? Você não quer que seu filho melhore? Pai omisso cria filho mal educado. O nosso pai, ele nos ama. E ele quer que você cresça, que você melhore, que você se torne, tenha a mente de Cristo. Diga a mente de Cristo. Enquanto você não tiver essa mente, você está sendo transformado. Para ter essa imagem da mente de Cristo. Então, irmãos, 3 coisas que você não pode fazer: tentar merecer, porque você não vai conseguir. Tentar buscar alternativas, você não vai conseguir. E o terceiro, não aceitar a graça totalmente, aceitar só uma parte, também não vai funcionar. A graça, para funcionar, você tem que aceitar totalmente. Diga, aceitar o sacerdote. Agora sim entra o seu papel. O seu papel na salvação é esse: eu recebo a graça na minha vida. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não tenho feito o que é certo. Mas eu recebo da graça de Jesus sobre a minha vida. E eu melhoro. Esse é o seu papel como cristão: a chegar ao trono da graça. Ou seja, só tem salvação através de Jesus. Só tem salvação através de Cristo. Somente a cruz de Cristo pode me libertar dos meus pecados. Eu posso fazer o que for, mas somente Jesus pode pagar o preço pelos meus pecados. Você tem que reconhecer que Jesus, ele é o seu único Salvador. Você já fez isso? É o primeiro passo. Tem gente que fala, não, pastor, olha, Deus escolhe. Se ele quiser me salvar, me levar para a igreja, ele leva. Se não quiser, não é meu destino. Deus quer salvar todos, aleluia. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E você me diz essa, de que a salvação não é para mim? Deus quiser, ele me salva? Está doido. Deus já quis, Deus já pagou até o preço do seu pecado. Então a salvação é pela graça. Você tem que se achegar ao trono da graça. Você tem que falar, eu agora pertenço ao reino de Cristo. Segundo, assumir meu papel de permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é você estar ligado com Cristo. É você permanecer nessa graça. Porque a Bíblia diz que nós podemos cair da graça. Isso é perder a salvação, pastor? Não, é desconectar da fonte de vida. é desconectar das bênçãos. Então você precisa permanecer em Cristo. Se você estiver em Cristo, você está debaixo da graça, você está debaixo do favor, você está debaixo da bênção. Você crê nisso? Seu papel é esse. Permanecer. Porque aqui no texto nós vimos isso. Que nós temos um sacerdote. E ele tem, é o Filho de Deus. E nós podemos ser transformados por ele. Nós podemos ser santificados por ele, através de Jesus Cristo. Então, se você muda, se você muda a planta de lugar, quando você tem uma plantinha lá, quem tem horta em casa? Aí, pastor Júnior tá fazendo, plantando couve, como é que está a horta lá? De vento em popa? Mas se o pé de couve já está dessa altura, você não pode mais mudar ele. O que que acontece, irmão? Morre. Então, se você desligar de Cristo, vai secar, não vai frutificar. Se você muda a sua dieta, você está comendo, né, acostumado a comer carne, arroz, feijão, aí agora só vegetais. Imagina como é que vai ser a semana. Uma tribulação. Porque você não está acostumado a comer aquilo. Então, se você permanecer em Cristo, você vai ser sustentado, você vai ser alimentado e você vai frutificar. Isso é a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é necessário estar ligado, conectado a Cristo. Mudar a dieta nos enfraquece. A graça, irmãos, é uma pessoa. E quem está em Cristo vive a vida dessa pessoa. A graça é Cristo. Você está em Cristo, você está debaixo da graça. Não estou em Cristo, pastor. Olha, eu gosto mais desse tal de Jesus, mas quando ele começa a falar em mandamentos, se seguir os meus mandamentos, vocês e meus amigos, aí já não é para mim. Pastor, olha, eu gosto mais de Jesus, mas andar como Cristo andou, aí é demais. Não dá não, ninguém consegue. Consegue, irmãos. O nome disso é cristão. É aquele que quer fazer o que Jesus fez. É aquele que quer andar nos passos de Jesus. Você que está querendo andar nos passos de Jesus, você quer permanecer em Cristo, você está debaixo da graça. Se você quer frutificar, você precisa estar conectado com Cristo. Porque nós podemos decair da graça. Decair da graça é cair em condenação. É falar realmente, não, eu não dou para isso. Eu não sirvo para ser cristão. Caiu da graça. Ele já assumiu o papel dele de perdedor. E é isso que o inimigo quer fazer na sua vida. Ele quer dizer para você, olha, você não vale nada, você realmente, olha, você experimentou tudo aquilo, mas tudo mentira, você não mudou nada. Foi no encontro com Deus, mas não conserta a vida. O inimigo, ele é especialista nisso, em acusar. Mas Jesus é especialista em ser o sacerdote na sua vida, ser o seu intercessor. Você pode se achegar ao trono da graça e você pode receber dele o perdão. Nós temos um advogado, aleluia. O advogado, ele defende você. Quem já consultou um advogado, ele fala assim, como é que foi a história? E você conta toda a história para ele. Tanto que deu certo, quanto que não deu certo, olha, eu fiz isso mesmo. Eu bati, eu estava com errado, mas eu não quero pagar tudo aquilo que ele está pedindo. E o advogado pede para que a pessoa confesse tudo, não é verdade? Conta tudo o que aconteceu, porque o advogado precisa ter certeza. Para ele te defender, ele quer saber de todos os fatos, quem é você. Se você está mentindo, ele sabe. Ele sabe que você está mentindo. Então, Jesus, ele precisa conhecer todos os fatos da sua vida. E ele conhece, para te defender. O nosso advogado, o nosso sacerdote, ele sabe todos os fatos da nossa vida. E nós precisamos ter essa confissão verdadeira. Isso que fala aqui em Hebreus 4, 15, vamos, põe de lado de novo, por favor. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote, primeiro no 14, no final do versículo fala assim: retenhamos firmemente a nossa. Diz que é para mim manter a minha confissão. Que confissão que eu preciso manter? Qual é o meu papel? Que confissão que eu preciso manter? No verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O 15 explica o 14. Confessar o quê? Manter que confissão? De que eu sou um pecador, mas a graça de Cristo me alcançou e agora eu sou justificado. Essa é a confissão que você precisa ter como cristão. Eu sou falho, eu tenho defeitos, eu tenho problemas, mas a graça, pela graça de Cristo, eu tomo posse dela agora na minha vida, eu estou limpo, eu estou justificado. Jesus pagou o preço. Isso é o evangelho da graça, irmãos. É o que você precisa fazer na sua vida, não tem novidade nisso. Então, através de Jesus, o sumo sacerdote, nós temos acesso para sermos santos, para sermos santificados. Que confissão tem que manter? De que eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, não presto? Que confissão eu tenho que manter aqui no texto de Hebreus? Que eu não presto, que eu não valho nada? Não. A confissão é: eu não presto, eu sou um pecador, mas a graça de Cristo me justifica. Essa é a confissão que você precisa manter. Pastor, qual é o meu papel na graça de Cristo? Qual deve ser o meu posicionamento? O seu posicionamento, tanto você que não tem experiência ainda com Jesus, quanto você que está na igreja, é esse: permanecer nele, confessar: eu sou fraco, eu tenho defeitos, mas eu peço mais graça. Cristo, ele me supriu, ele já me concedeu todo o perdão. Cristo, ele já me deu tudo aquilo que eu preciso para ser salvo. Essa é a sua confissão, esse é o seu papel. Eu não merecia, mas Jesus, pela sua graça, me alcançou. Essa confissão você tem que manter durante toda a sua vida, até que a sua mente seja de Cristo. Enquanto você não tiver a imagem e semelhança de Jesus, essa deve ser a sua confissão. Pastor, eu tenho que ficar lembrando dos meus pecados antepassados. Até quando tem que fazer isso? Até você ser liberto. Se você não tem mais problema naquela área de pecado, não precisa mais, você foi liberto. Você já tomou posse na sua vida da libertação de Jesus. Mas enquanto você estiver caindo na prática do pecado, é sinal de que você não se apropriou do amor de Cristo. Você não conheceu o que Jesus fez pela sua vida. Você ainda não experimentou tudo aquilo que Jesus fez pela sua vida, a ponto de falar: não, isso não é para mim. Eu sou diferente. Cristo me amou. Cristo já me libertou disso. Cristo já me tirou desse pecado, dessa iniquidade. Eu não preciso mais voltar para Ele. Eu não vou mais voltar para Ele. Ele não tem mais força sobre mim. No dia que você falar isso a primeira vez, começa a mudar a coisa. No dia que você falar isso a primeira vez para um pecado que você comete frequentemente, falar: não, eu fui justificado por Cristo, eu não preciso mais disso, eu fui liberto, a sua vida se torna diferente naquela área. Deus te manda graça para você vencer aquela tentação. Essa deve ser a sua confissão. Sou limitado, preciso de ajuda. Cristo já me fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Sou pecador, porque ninguém está livre de pecado. Qualquer volta e meia a gente pode cometer um pecadinho. Pecadinho não tem, nem pecadão. Um pecado. Mentir, irá. Irá não é pecado, né? Mas dormir com a ira é. Amargura, ansiedade, não lançar aos pés da cruz nossos problemas. Volta e meia você pode ter um problema desse. Mas saiba que Jesus já pagou o preço por isso. Pela graça você é um vencedor. Você não é um pecador, você não vive na prática do pecado. Porque se você vive na prática, você não conheceu essa graça. Que papel você tem exercido diante de Deus? É a pergunta que eu faço para você nessa noite. Você tem exercido o papel de que é merecedor da graça? Você tem exercido, tem buscado alternativa do seu relacionamento com o Pai? Você não tem experimentado libertação em todas as áreas da sua vida? Hoje é o dia de você tomar posse e se apropriar dessa graça, porque essa palavra vale para todos. Você tem que dizer: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso vale até para o irmão do filho pródigo, que é aquele irmão que está dentro da igreja há anos e anos, mas ele tem inveja. Por que que aquele irmão prospera? Por que que aquele irmão agora chegou lá e já está bombando, está recebendo bênção e tudo, e eu estou aqui e não ganho nada? Deus não olha para mim, Deus não tem misericórdia de mim, eu sou um coitado. Você precisa dizer: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E a graça de Deus vai te alcançar naquela hora. Vale para todo mundo. Vale para todos. Até o pior pessoa desse Brasil. Até para o Lula. Não vou falar que o Lula é o pior, não. Mas se o Lula tiver a oportunidade de se converter, e está passando aqui no vídeo, amanhã vai estar no YouTube. Pode ser que ele veja, né? Viu, Lula? Se você se converter, mudar a sua vida, pagar seus pecados, seus pecados não, o preço da justiça lá na prisão, no final você vai sair igual Mandela, vai sair um herói ainda. As pessoas vão aclamar e o Brasil vai ser de Jesus, amém? Eu profetizo. Para todos tem jeito, mas você tem que falar: eu sou pecador, eu mereço mais graça. Eu preciso da graça de Deus. Só que depois que você recebe dessa graça, você também não precisa viver em condenação. A não ser que você caia frequentemente na mesma área. Aí você precisa de graça naquela área. Muitos confundem, irmãos, a doutrina da igreja, dizendo que a igreja vive acusando, vive apontando falhas das pessoas. Mas o que nós pregamos mesmo é a libertação da pessoa. Diga: libertação. Através da confissão. Dessa confissão, eu tenho problemas, eu tenho falhas, mas a graça de Cristo, eu me aproprio dela para essa área. Quando você diz isso, você toma posse dessa graça e não precisa mais voltar a essa prática. Você pode viver liberto, porque Cristo nos libertou. Fique de pé nessa hora. Quero convidar o ministério a vir à frente. Pastor, quantas vezes eu tenho que confessar meu pecado? Até você ser liberto. Pastor, agora fiquei liberto da mentira. Maravilha, não precisa mais confessar. Você preencher ficha de libertação de novo, fazer libertação de novo? Não. Mas se você, volta e meia, você cai. Semanalmente você cai naquele pecado. Mentira, lascívia. Buscando seus próprios interesses, é sinal de que você precisa de mais graça naquela área. E o Senhor Jesus pode derramar na sua vida nessa noite. Basta que você reconheça: Senhor, dá-me mais graça. Dá-me mais graça nessa área. Eu preciso vencer na prática. Eu preciso ter a mente de Cristo. Não, mas eu estou bem. Não adianta você falar que está bem, se os frutos, os resultados não estão acontecendo. Eu estou na graça, Jesus me libertou. Mas os frutos não mostram isso. É sinal de que você não se apropriou da graça naquela área. Esses tempos eu estava num discipulado com os pastores, e eu falando bem do líder, falando, olha, aquele líder é extraordinário, eu acho ele abençoado demais, eu acho aquele líder, olha, fenomenal, ele está crescendo demais. Aí o pastor que conhece ele, que é próximo dele, falou, rapaz, você não sabe quem que é, cheio de problema, não vem no discipulado, não dá relatório, não presta conta. Eu tinha uma visão diferente, porque eu não andava com ela. Às vezes é fácil você exercer um papel diferente daquilo que você realmente é. Mas Deus quer mudar você para ser uma pessoa que frutifica, que faz diferença, que é vencedora em todas as áreas da vida. Na prática, com a mente transformada, com o coração transformado. Quem te conhece sabe quem você é. Quem anda com você sabe quem você é. E lá não tem como usar máscara. Não adianta você querer parecer outra pessoa. Na prática eu sou isso. Na prática, eu não tenho tomado posse, não tenho sido vencedor como Jesus disse. Essa é a diferença, irmãos, que muitos não entendem. Isso é a graça que você precisa se apropriar. Não há segredo nisso. Nós pregamos isso em todo o tempo, no encontro. Às vezes nós queremos uma comida trabalhada e tal, mas é a graça. Recebe graça quem? Se arrepende. Quem reconhece que precisa dela. Que não é merecedor. Que não tem outro caminho. Que somente é pela graça. Você precisa se apropriar dessa graça nessa noite. Quando você for um vencedor, você não se sente acusado. Pastor, mas na verdade é o seguinte, eu não estou vencendo porque eu me sinto acusado. Mas também tem um lado seguinte, você está sendo acusado porque você vive pecando. Aí vamos cair naquele dilema, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu sou acusado porque eu vivo pecando ou eu peco porque eu vivo sendo acusado? Não caia nessa, resolva isso hoje. Você precisa declarar, eu sou pecador, eu não tenho sido vencedor. Mas a graça de Cristo me faz vencedor, através dessa graça eu vou viver. E você vai abandonar todas essas práticas que você está vivendo. Se aproprie dessa graça. Diga ao acusador, eu sou filho amado, eu tenho a mente de Cristo, que penetrou os céus. Isso nos fala de cumprir a justiça. Jesus penetrou os céus, ele cumpriu a justiça de Deus. Ele verteu todo o sangue para que eu e você fôssemos vencedores. E tem pessoas fracassadas dentro da igreja, que não têm experimentado vitória sobre o pecado, porque não tem se apropriado da graça. Não, mas era porque ele é acusado. Ele é acusado porque vive na prática. No dia que você deixar a prática, não há mais acusação. Eu não vou para a igreja porque lá tem que mudar de vida. Você vai viver a vida sendo acusado. Eu não fiz o que meu pai queria. Eu não quis seguir a vida que Jesus quis para mim. Isso é pena, isso é acusação. Isso você é um fardo que você vai arrastar durante toda a sua vida. Não faça isso à noite, essa noite.